Olá, seja muito bem-vindo ao Comigo Ninguém Pode. Eu sou a Tamires Broto.
Eu sou a Junog.
E esse é o nosso podcast. O tema de hoje é coisas que irritam.
Ah, já comecei irritada já o episódio. Bom, gente, esse episódio ele é basicamente um grande compilado de White People Problem. Porque na maioria das coisas são totalmente banais. Mas mesmo assim vale a pena pra gente comentar, né, Tamires?
Vamos, a gente gosta de ficar irritado às vezes.
Afinal, ficar irritado faz parte da vida, né? Bom, nós separamos alguns tópicos aqui pra vocês e a gente vai enumerar um a um e falar de todas as nossas irritações. Eu tenho um pra começar que eu acho bem sugestivo, Tamires. Grupos de WhatsApp. Eu não suporto grupos de WhatsApp. Por favor, se você me conhece, não me coloque em um, porque eu vou sair. É grupo de WhatsApp de trabalho, é grupo de WhatsApp de festinha, é grupo de WhatsApp de gente que você nem conhece, é grupo de WhatsApp de época de escola.
Bom, eu tenho já uma técnica para grupo de WhatsApp. Assim que eu entro, eu já silencio todas as notificações por tempo determinado e raramente eu interajo.
Não, eu já saí de... Acho que eu não tenho nenhum grupo hoje em dia. Porque até do grupo da família eu saí, pedi desculpa. Falei, gente, eu inventei uma desculpa. Falei, ó, não dá pra eu ficar no grupo porque eu uso esse mesmo telefone pra trabalho. E aí fica muito confuso. Desculpa, foi mouse aí. Fui, valeu, falou. Porque é um tal de Bolsominion pra um lado, Lula pra outro, e Moro pra um lado, e Ministério do não sei que lá do outro lado. E isso me irrita profundamente. Se já era ruim antes de épocas de discussão de política, agora então é impraticável, eu não consigo.
Sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho uma amiga que ela ama grupo, pra tudo. Se ela vai fazer um churrasco na casa dela, ela cria grupo de WhatsApp. É, ela criou um grupo uma vez, só tinha ela e eu nesse grupo.
Qual a necessidade, gente? Ela não tem você no contato do celular, como assim?
Sério,
cara?
Ela conseguiu criar um grupo que só tínhamos nós duas. Ela é um barato. Se ela estiver ouvindo isso, ela vai ouvir. É a Camila. A Camila é a rainha dos grupos. Eu acho que eu tô nos quatro grupos com ela.
Faz isso não, cara. Camila. A Tamires gosta muito de você, mas não faz isso não, cara. Aí, ainda nessa questão de grupos de WhatsApp, tem uma coisa também que acontece no celular, que muitas pessoas devem se identificar, que é a maldita da bolinha vermelha de notificação. Cara, eu não consigo ignorar ela. Toda vez que eu passo o celular e tá a maldita da bolinha vermelha lá, eu fico completamente irritada com aquilo.
O meu Android, né? O meu não é uma bolinha vermelha. Mas assim, qualquer notificação que apareça, eu não consigo ignorar simplesmente. Eu preciso deixar limpo aquela notificação. Eu não sei se você também tem essa mesma cisma.
Tenho. E-mails não lidos. Tipo, aquele monte de... uma cacetada de e-mail não lida. Mensagem não respondida. Aquilo vai me dando uma ansiedade que eu sou obrigada a ler. É tipo gente que não consegue parar de ver stories porque quer ver os stories limpos, sabe? Não quer deixar de ver nenhum story que apareceu. Story eu até ignoro. Isso aí, pra mim, não é problema. Agora, e-mail não lido, mensagem de WhatsApp não respondida, eu fico nervosa.
Ainda sobre essa do grupo do WhatsApp, uma coisa que me irrita muito é gente que manda mensagem de bom dia.
É isso aí, bora, bom dia. Bom dia a toda a galera do grupo aí. Bom dia, bora. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Não mensagem de bom dia, sei lá, mas a imagem. Porque assim, eu devo ter umas 10 imagens iguais.
É insuportável.
Minhas tias me mandam. É insuportável. Imagem
e geralmente
de bom dia
com
me irrita.
Muito brilho, né? Muitos anjinhos. Geralmente são coisas bem breguinhas, né? Nessas Sim. imagens, com mensagens assim, bem tosquinhas. É Sim, coisa mais
vermelha.
De vó.
É bem Orkut, é bem Orkut.
É praticamente um testimonial, né? Uma outra coisa que é o mal do século são os coaches da vida, né? Conselhos não solicitados. Pessoas que têm muita sabedoria e vêm dar conselhos para você que você não pediu. Você tá contando uma situação da sua vida para a pessoa e simplesmente a pessoa vem com um momento de sabedoria e você é obrigado a escutar aquilo com muita paciência, né?
É o que mais tem a gente querendo opinar naquilo que não foi chamado.
Não, você perguntar, e aí, o que você acha? Tudo bem, você abre liberdade para a pessoa falar o que ela quiser, né? Agora, a pessoa do nada, olha, para essa situação, não tem nada melhor que tarará, 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 tarará. Aí começa, né? Começa a palestrinha.
É quando você, por exemplo, faz alguma mudança no seu visual, sei lá, você pinta seu cabelo de loiro e você, a pessoa fala, olha, mas queria te falar, ficou legal seu cabelo assim, mas para mim você fica melhor morena.
Ok, para você, né? Ok, pra você, guarde pra você. Eu não perguntei se tá melhor pra você. Eu quero saber se tá melhor pra mim. né? Ou então, ah, eu vou comprar tal coisa. Não, não, olha, não compra isso. Não compra isso, porque tem um que é muito melhor. Ou então aquela famosa pessoa que fala, ai, você comprou isso? Quanto que você pagou? Aí você fala, ah, sei lá, paguei R$20. Menina, você pagou muito caro. Eu paguei R$15,90. Gente que fica querendo sempre ter vantagem em tudo, me irrita demais.
Isso me incomoda também profundamente.
Agora, outra coisa que eu detesto é gente que reclama de absolutamente tudo. A pessoa nunca está satisfeita com nada. Sempre que você fala, ah, eu fiz tal coisa. Ah, mas por que você fez assim? Era para fazer, para ter feito de outro jeito. Ah, mas eu, sei lá, você tá fazendo uma receita. Ah, mas você vai colocar 2 copos de farinha de trigo? Não, não vai dar certo, você tem que colocar 3. Porque eu faço desse jeito e desse jeito fica legal. Minha filha, guarda pra você. É o mesmo lance dos conselhos não solicitados. Deixa eu fazer do jeito que eu quero, você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Tá tudo bem, tudo bem. Sim. Vai dar tudo certo.
Muito, irrita demais. Vou começar por coisas que me afligem pessoalmente. Vou lembrar de uma época não muito distante em que a gente saía de casa e pegava transporte público.
Nossa, então, eu nem lembro mais disso.
Eu não lembro mais, que saudade. Saudade de uma atrás. Linha vermelha aqui na Zona Leste, aquele metrô lotado de gente.
Saudade
bonita.
De aglomeração, né, minha filha?
Saudade. Gente que para do lado esquerdo da escada rolante.
É triste, né? Porque bloqueia a passagem para todo mundo, né?
Não, e geralmente a pessoa, ela tá mexendo no celular. Gente que, ela começou a subir a escada, mas ela recebeu alguma mensagem no celular, ela continua mexendo no celular e você tá com pressa, geralmente tá atrasado, como sempre eu tô. Então, isso me irrita, porque eu quero ir além e a pessoa tá lá. Então, eu fico dando totalzinho atrás dela, pra ver se a pessoa sai dali da frente, né, do lado esquerdo. Fica na direita, cacete.
E às vezes não só faz isso, como faz isso em horário de rush, em horário horrível, que tá todo mundo com pressa.
Sempre, ela nunca vai fazer isso quando estiver tranquilo. Não, é sempre quando estiver no horário de rush mesmo, no horário de pico. E a mesma coisa acontece quando a pessoa, essa mesma pessoa que fica parada na escada rolante, é aquela mesma que bloqueia a porta do ônibus. Ela não vai descer no próximo ponto, no entanto, ela fica lá na escada do ônibus.
Terrível.
Ou da lotação e no metrô. É uma pessoa que entra, ela não vai pro corredor, ela fica na merda da porta.
Isso. Ou aquela pessoa que tá no meio da calçada, né? A rua é só dela, você não precisa passar, a pessoa simplesmente para, fica ali, às vezes conversa com alguém, não dá, sabe, passagem.
Não dá. E sabe que tem muito ali na hora do almoço na Paulista? Gente que anda em quadrilha. Geralmente são 5 pessoas que saem pra almoçar juntas e elas bloqueiam a calçada. E dane se você quer passar.
Geralmente elas estão tranquilonas, né?
Exato, elas acabaram de sair do almoço ou acabaram de comer, ainda tem mais meia hora pra andar na Paulista e você não, você tem que voltar pra bater seu ponto e a pessoa tá lá andando devagar e você que se lasque pra passar.
E ai de você se você der uma cutucadinha pra poder passar mais rápido, a pessoa ainda vai ficar bolada contigo.
Sim, isso me incomoda muito.
Agora, Tamires, tem uma coisa que eu sei que você gosta, que você já comentou que você gosta e eu não suporto: filmes dublados.
Ai, eu gosto.
Não, cara, não dá. Porque geralmente são aquelas coisas super ensaiadinhas, aquelas falas nada a ver. Por exemplo, ao invés do cara falar, pô, tô mó afim de você, o cara fala, estou completamente apaixonado por você. Quero lhe beijar agora. Coisas do tipo, que fica muito artificial. Eu prefiro ler a legenda, eu prefiro colocar a legenda, perder tempo, não ter preguiça de ler, do que ficar ouvindo aquele monte de fala esquisita.
Então, vamos lá. Quando eram os reality shows, eu ainda até curto escutar aquela versão brasileira Marshmallow, eu não me importo. Mas dependendo do filme, que nem, por exemplo, se é uma animação, eu não gosto de assistir uma animação em inglês, um Frozen da vida.
Ah, eu assisti, sabe qual o filme que eu assisti em inglês, divertidamente? Eu assisti dos dois jeitos. Nesse caso, eu até concordo com você, tem mais a ver mesmo.
Tem uma coisa, Ju, que além de me irritar, me dá um pouco de medo. Que é gente que tem a unha do dedo mindinho grande.
Ai, é nojento também, né? Vamos ficar pra nós, é esquisitérrimo. É coisa de motorista de ônibus. Aqui no Rio tem muito motorista de ônibus que faz isso.
Tadinho.
Mas não sei assim, se é pra contar o dinheiro, sei lá. Eu sei que é quase que 90% tem a unha do dedinho grande.
Deve ser multifunção essa unha, né? Não imagino pra que seja, mas assim, me irrita, porque assim, eu fico tensa se aquela pessoa vai encostar aquela unha do dedo mindinho em mim. Então assim, me
imagina, dá uma raspadinha assim em você.
Me desperta o sentido de alerta, que eu, sabe, eu fico parada, assim, meu Deus do céu, se essa unha encostar em mim, que será de mim se essa unha encostar em mim, sabe?
Então, tu vai arrepiar igual um gato.
Exato, tem um mix de medo com nojo, eu acho que é isso, com irritação.
Agora, uma coisa que complementa esse que você falou é gente que fala tocando em você.
Ai,
isso
sim.
É terrível. Porque você, a pessoa se empolga de uma maneira aí, né? Não sei o que, aí, tá, daquelas três batidinhas assim no teu braço. Cara, eu não suporto isso. Eu tenho pessoas na família que fazem isso, meu pai, inclusive, faz isso. Eu falo, para de me tocar, que saco! Me deixa! Ó, o espaço aqui entre um e outro, vamos respeitar?
Sim.
Porque é muito chato isso.
Muito chato. E pior é aquela pessoa que fala tocando e fala cuspindo em você.
Aí não, aí já é terrível. Eu tenho a evolução do cuspe, que é aquela pessoa que fala com a babinha no canto da boca.
Ah, não!
Isso me irrita profundamente. Eu não consigo olhar pra pessoa, eu olho para a babinha. Tipo assim, meu querido, tira esse negocinho branco que tá aí no cantinho, porque tá foda.
É, você não consegue mais se concentrar, você fica só olhando pra boca da pessoa, né?
Exatamente.
Não dá.
Tem uma situação que às vezes acontece de você tá ou num date com uma pessoa que você ainda não tem tanta intimidade, ou então você tá numa reunião com amigos, ou então numa reunião com colegas de trabalho na hora do almoço, e a porra da pessoa não para de mexer no celular. Eu acho isso o cúmulo da falta de interesse. Das duas, uma,
sim,
ou a pessoa é completamente, tem déficit de atenção, alguma coisa do tipo, o que é perdoável, ou então a pessoa, meu Deus, a pessoa realmente não tá nem aí pro que você tá falando, né? E outra coisa que acontece também, não só nessa situação, mas em outras. Você tá falando, aí a pessoa tá mexendo no celular, aí a pessoa, hã? Que? Cara, eu detesto isso, porque mostra realmente que a pessoa não está interessada, ou ela tá muito interessada na outra coisa que ela tá fazendo, e ela não te dá um feedback do assunto. Parece que você tá conversando sozinho.
Se tem uma coisa que irrita muito, é você ter que repetir uma coisa que você sabe que você já disse, e a pessoa, não, você não me falou isso. Eu falei sim.
Ou
porque
então
a pessoa
você
não
está
prestando atenção,
né?
Quando você disse.
Você está falando de um assunto e você fala uma coisa que não tem nada a ver. Aí fala aí o que eu acabei de falar. A pessoa não sabe, falou.
Não sabe. Não, mas eu tava prestando atenção, sim, é que eu não lembro. Ai, que ódio.
Então, não, é que eu só fui responder aqui rapidinho, tá, meu querido? Mas deixa pra lá, deixa esse celular de lado. Vamos conversar aqui comigo? Eu tô falando com você.
No ambiente de trabalho, além de gente puxar saco, eu falo, ai, chefe, como você tá linda? Ai, chefe. Isso me irrita.
Gente queridinha demais, né?
Gente que responde pra todo mundo e meio que não precisa ser respondido pra todos, sabe?
Tipo, o que, que eu tenho a ver com o seu assunto, meu amor? Não precisa mandar esse e-mail pra mim.
Exatamente. Ou às vezes uma coisa que você precisa tomar ação e a pessoa faz questão de sempre copiar o teu chefe, achando que você não vai dar uma devolutiva.
Sabe o que, que eu acho dessas pessoas? Parecem pessoas que querem mostrar trabalho pra tudo e pra todos.
Sim.
Tipo assim, olha como é que eu sou responsável, respondo todo mundo, eu quero que todo mundo saiba, sabe? Porque nós somos uma equipe, então você precisa saber sobre o que eu tô fazendo, é muito importante.
E copia a empresa inteira.
Isso deveria fazer parte de etiqueta no trabalho, né? Como se portar no ambiente de trabalho.
Sim, outra coisa que também é de trabalho é reuniões que poderiam ter sido um e-mail.
Ah, isso é um clássico, né? Isso aí acho que toda empresa tem isso, né?
Por que ele não veio pra reunião?
Disse ele que não estava sabendo da reunião.
Mas a gente não tinha falado dessa reunião na outra reunião?
Tinha, a gente tinha combinado de marcar uma reunião pra fazer uma reunião pra ver quem vai avisar das reuniões.
E marcaram essa reunião?
Não, porque ninguém avisou. Nossa.
Tem gente que ama fazer reunião. Tudo
gente...
quer fazer reunião.
Ah, agora que eu já saí da empresa, posso falar mesmo. No meu último trabalho, eu...
Ih, expondo verdade,
sofria... Gente, eu tinha um gestor que ele adorava fazer reuniões que não tinham pauta. Além de não ter pauta as reuniões dele, ele falava muito mal, assim. Ele se expressava muito mal, ele tinha vários vícios de linguagem. E, assim, ninguém botava fé no que ele falava. Todo mundo tinha cara de sono nas reuniões, né? As pessoas bocejavam.
Cinco minutos as pessoas já estavam de saco cheio, já.
Sim, e todas elas poderiam ser o e-mail, porque nunca era nada... algo muito confidencial ou algo de suma importância que precisaria realmente da presença de todos, que as pessoas deixassem de fazer suas atividades para se reunir numa sala para não falar nada, sabe?
Faltando 5 minutos, vai dar 6 horas, 5h55, o demônio, o desgraçado te chama para fazer reunião.
Sim, isso tinha bastante. Não no final do expediente, não, mas assim, gostava bastante de fazer reunião de sexta-feira, sabe? Que acho que era o dia que a gente estava mais... achava que a gente estava super bem motivado ou animado e inventava de botar uma reunião de sexta-feira que, olha, só por Deus.
Ai, que saudade dessas reuniões, né? Agora nem isso a gente tem mais, nem essas apurrinhações a gente tem mais.
Ai, de santo sem saudade, não. Lili cantou, graças a Deus, não tô mais lá.
Eu trabalhei numa empresa que tinha reunião de follow-up. Tipo assim, cada um tinha a sua função. Aí, por exemplo, alguma coisa que eu fizesse, eu dependia da Tamires para dar sequência. Então tinha o follow-up, né, para seguir o que estava acontecendo. Então era um tal de um acusar o outro. Ah, mas eu não dei sequência nisso aqui, por que você não me entregou tal coisa? Mano, aí eu não tenho como fazer tal coisa, por que você não fez isso? Aí virava um merdelê. Nossa, era um acusando o outro.
Jogo chegava... de empurra, né?
Era terrível. Aí tinha avaliação de desempenho pra avaliar o desempenho das pessoas. Ficava um querendo botar no cu do outro. Não, e fora quando fala assim, ué, ninguém errou então? Então ninguém errou. Então todo mundo errou. Então, já que ninguém errou, todo mundo errou. É assim que eu tenho que interpretar isso, né?
Uma competição ridícula.
Agora vamos sair do trabalho, vamos para um ambiente quase que musical. Gente que tem mania de ficar batucando nas coisas. Não pode ver uma panela, não pode ver um banquinho, que acha que é o rei da percussão. Gente, isso é insuportável. Não faça isso. A não ser que você seja um percussionista, se você esteja numa roda de amigos que vocês vão fazer um sarau, alguma coisa do tipo, tudo bem. Sarau, isso se encaixa. Agora, se você tá simplesmente num local conversando com alguém e você do nada começa num batuque sem fim...
Me incomoda. E olha que eu tenho alguns tiques nervosos, assim. Tem gente que se incomoda com isso. Eu não sei se eu irrito alguém ou não, mas eu tenho uma mania de... Eu tenho as pernas inquietas. Geralmente, quem trabalha comigo se irrita porque eu fico mexendo a perna o tempo todo, né? Ou se eu tô sentada em algum lugar, eu balanço a perna. Agora, eu melhorei bastante. Agora que eu tô em casa, acho que diminuiu um pouco a ansiedade, então eu não fico balançando tanto a perna. Mas no trabalho, eu não paro. Chega, tem dia que eu tô com a perna doendo, tanto que eu balancei o dia inteiro.
Agora, tem coisa mais insuportável do que você tá assistindo um filme, ou então comentar que você vai começar a assistir uma série, e a pessoa do nada te manda aquele super spoiler bem no meio da tua cara?
Então, aquela.
Você é essa pessoa.
Não, eu não dou spoiler.
Te odeio,
não.
Tamires.
Não, a menos que a pessoa me peça, eu não dou. Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, como eu te falei, né? Às vezes eu peço, assim, os spoilers de leve. Só pra ver se eu vou querer me interessar mesmo por aquela série ou por determinado filme. Então eu peço algumas dicas, mas não assim, spoiler de tudo, sabe? Finalzão assim, eu não gosto de saber. Mas umas diquinhas de série eu peço.
É porque tem gente que não tem freio, né? Ela vai te contar tudo que vai acontecer. Fulano que vai nascer, que nem sei quem vai engravidar, que o outro vai morrer. E você não tá... Pô, perde totalmente a magia do negócio, cara. Pra que você...
Ah, não.
Tá,
não.
Né? Não vou nem assistir. Você já me contou tudo, já perdeu a graça. Eu já briguei feio com uma pessoa por causa disso. E depois disso, a pessoa agora até me pergunta. Ah, tá assistindo tal série? Tô assistindo. Tá em que episódio? Aí eu, tô no quinto. Uhum. Ah, então não posso falar ainda não. Às vezes eu até pergunto, tá, vai, é muito, assim, comprometedor ou... Não, é muito comprometedor, então não quero saber, não. Deixa, guarda firme aí, porque eu já vou chegar lá.
Não, mas aí tem que ser, né? Você tem que saber se você quer saber mesmo a informação ou não. Você não pode chegar te contando tudo. Ah, então, acabei de assistir o filme tal. Menina, você não sabe, ele morre no final. Então, acho que isso não é legal, mas... Acho que algumas dicas eu gosto e até me instigam pra querer assistir o filme. Minha irmã, sempre que ela vai ver Os Vingadores... Ela sempre fala alguma coisa legal pra mim do filme, né? Eu não sou muito fã de Vingadores, mas quando eu vou assistir, eu gosto de ter pelo menos, sei lá, alguma informação adicional pra me dar uma vontade de assistir. Ela fala, ah, e tem uma coisa que você vai gostar do Thor. Tipo, nesse último que teve, que ele tava gordinho.
Não, assim, assim tá beleza. Essas coisas assim, essas diquinhas assim, eu acho até legal. Agora, dizer o que vai acontecer na sequência...
Ah, não, isso,
né?
Não.
Ou então um plot twist, assim, que você tem que aguardar, porque você não perde a graça e, pô, aí é foda, né? Sim.
Bom, vou falar de duas coisas que tem na cozinha que me irritam, né? Aqui em casa, eu tenho uma torneira que eu posso consertar ela, que ela sempre vai continuar pingando, sabe? Aquele barulhinho da gotinha, tuc, tuc, tuc.
E aí, quanto mais você presta atenção, mais esse tuk-tuk fica na cabeça.
Mas isso incomoda num grau que a televisão pode estar alta, mas eu sempre vou escutar aquele tuk-tuk-tuk. Também aquela última gota gelada do chuveiro, sabe?
Sei, quando o aquecedor já não tá funcionando mais.
Aliás, uma coisa irritante é ficar calibrando quando a água vem gelada e quente, né? Porque pelo menos no meu chuveiro, eu não gosto de tomar banho muito quente, mas eu tomo morninho, assim, no inverno, aí eu vou regulando, né? Aí abre um pentelésimo a torneira de água quente, pronto, já vem o inferno. Aí se eu abro um pouquinho da água gelada, pronto, já tá uma cachoeira de tão gelada.
Aqui em casa é chuveiro elétrico, então assim, eu tenho uma quase uma... Eu abro bem pouquinho o chuveiro pra ficar aquele quentinho do jeito que eu gosto, mas sempre cai aquela bendita gota gelada. E demora pra esquentar, né? Então assim, eu ligo o chuveiro, aí vou tirando a roupa, vou esperando criar aquele fumacê.
Bota só o dedinho do pé pra poder ver se já tá no ponto. Se você botou o dedinho no pé e derreteu, tá no ponto. Pode entrar.
Tá no ponto, tá ótimo. Já dá pra... Se deu pra tirar a película, só te ter enfiado ali, tá bom, tá perfeito. Eu tinha falado de duas da cozinha que acabei indo pro banheiro, né? Mas só voltando pra cozinha, uma coisa que me irrita é gente que bebe água e deixa a garrafa só com um dedo de água na geladeira.
Ou gente que pega todo o gelo e esquece de repor a água do gelo.
Sim. Ah, isso me irrita. Mais muito. Um grau. Pô, meu, bebeu água, enche a garrafa, sabe?
Não vai quebrar a mão, né? É só ir rapidinho, enche rapidão. Uma coisa absurdamente irritante, que eu acho que para muitas pessoas também é hoje em dia, depois do advento do Telegram, do WhatsApp, do SMS, é ligação. Eu não suporto receber ligação. Eu detesto falar no telefone. Principalmente quando é uma coisa assim completamente que você pode resolver rapidinho. Numa mensagem você pode resolver com a pessoa, mas a pessoa quer falar da vida. Aí pergunta como é que você tá, o que, que você tem feito. Eu não gosto. Já foi o tempo que eu gostava de falar no telefone. Acho que a última vez que eu gostei de falar em telefone durante bom tempo era na minha adolescência. Porque eu não tinha nada pra fazer. E adorava um telefone. Mas
nem agora
começou...
na quarentena, Ju?
Nem agora na quarentena. Tipo assim, gravar o podcast é legal, porque a gente tá falando de assuntos legais, tal, não sei o quê. Mas geralmente quando a pessoa liga do nada, é que ela não tem nada pra fazer e ela quer passar o tempo dela. Oi, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo? Ah, tá. Aí começa a falar, não, porque eu fui no supermercado, porque eu fiz não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, você não tá interessada. Para, não me aluga. Chama o psicólogo pra conversar, não tô afim. Não quero.
Ah, isso não me irrita tanto, porque eu tenho pelo menos umas duas amigas que a gente conversa muito, assim, sobre assuntos aleatórios. Às vezes ela me liga, ela tá lavando a louça, eu tô fazendo, sei lá, tô cozinhando, e a gente fica conversando sobre assuntos diversos, porque a gente gosta de conversar uma com a outra, e eu acho que agora na quarentena isso aumentou, né? A gente tá se falando mais, assim, a gente grava chamada de vídeo pra falar de aleatoriedades também. A gente não tem nenhum assunto específico, mas a gente fala porque a gente tá com saudade uma da outra só simplesmente por falar.
E não, tudo bem, mas eu acho que até é mais a questão do telefone mesmo, de ter que botar a parada no... ligar, sair com a orelha queimando de quente, de falar um tempão. Eu prefiro, assim, no WhatsApp, eu fico horas falando no WhatsApp com as pessoas, eu não me importo. Agora, a ligação em horários, por exemplo, sei lá, você tá indo tomar banho e a pessoa te liga, você tem que atender o telefone. Você não, são horas inapropriadas? Acho que é mais pelo fato de horas inapropriadas ou então de você não tá com saco naquele momento de falar alguma coisa. Ainda nesse esquema de ligação, tem a famosa ligação ou de número desconhecido ou o famoso blém, 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 blém.
Alô?
Alô? Oi? Você me ligou nesse número aí?
Que te liguei o quê, rapaz? Tu me liga no celular, cobrar e vem perguntar se eu te liguei?
Porra, lógico que ligou, rapaz.
Eu não atendo ligação com número desconhecido, ligação com número não identificado. Não gosto, porque geralmente ou é telemarketing, ou é uma empresa tentando te oferecer alguma coisa, ou é gente de empresas que você não tá afim de atender naquele momento e eu não sou obrigada. Eu não vou atender. Eu não atendo ligação de número desconhecido.
Eu não sei nem porque eu tenho um telefone fixo aqui em casa, porque assim, só me liga esse tipo de coisa. Só me ligam agora para oferecer serviço funerário, cogumelo do sol.
Ômega 3,
cogumelo do sol.
Iogurteira
Top Term. Fibra que não chegou aqui ainda. Eles insistem em ligar para oferecer fibra, mas não tem ainda na minha região. Então assim, eu fico iludida, porque eu quero fibra, mas não tem.
Não, aqui em casa, sabe por que a gente tem? A gente só tem por dois motivos. Um, quando a gente tem que fazer ligação para algum 0800 que não pode fazer de celular, a gente tem que fazer de telefone fixo.
Ou então, pela questão do pacote. Por exemplo, o pacote daqui de casa da NET tem que ter telefone. A gente já ligou e falou, a gente não quer ter telefone. Ah, então não dá para ser pacote, vai ter que comprar tudo avulso. Aí a gente tem. Aí o que a gente faz? A gente tira do plug. A gente tira do plug para não ter como atender ligação. Então, se você ligar aqui para casa, sei lá o que vai acontecer, vai ficar mudo, não sei. E a gente só usa quando a gente realmente precisa, porque todo mundo detesta telefone aqui em casa também.
Ah, que bom. Pelo menos todo mundo entrou num consenso, não toca para ninguém, já era. Cada um com seu celular, né?
Eu acho que é o mesmo princípio de tocar em horas que eu não quero atender. Porque você não sabe a hora que o desgraçado do telefone vai tocar e de repente você está no meio de um filme e você tem que atender uma pessoa para falar de uma coisa nada a ver, falar de cogumelo do sol. Não tô afim, meu senhor. Ofereça para outra pessoa.
Além de do telefone, de não gostar de atender ligação, que me irrita também essas ligações sem noção aqui para casa, me incomoda muito gente que deixa mensagem na caixa postal do celular. Ninguém olha mensagem na caixa
ninguém.
Postal.
Ninguém. Não, isso aí é coisa de, sei lá, 10, 15 anos atrás. E mesmo assim, as pessoas também não viam muito, né? Eu
Sim,
nunca fui muito
WhatsApp.
Adepta de... hoje em dia tem tantas formas de você conseguir falar com a pessoa. Pra que você vai mandar mensagem, caixa de mensagem?
Caixa de voz,
alô,
não.
Gente, 2020.
Se tem uma coisa que me deixa passada, não é só gritar comigo sem ter feito nada, Ju. É uma pessoa que, do nada... Ontem ela estava olhando para você, conversando. Ontem ela era sua amiguinha. Amanhã ela não olha mais na tua cara.
Não, mas aí é bipolaridade, né? Vamos separar as coisas.
Me irrita o fato das pessoas não terem maturidade para falar aquilo que as incomoda. Por isso acho que muitas amizades se perdem, né? Eu acho que se realmente uma pessoa vale a pena para você, eu digo, se dentro do seu círculo de amizade há pessoas com que você... viveu grandes coisas ou viveu coisas importantes, né? E você deixa de falar com essa pessoa por um motivo muito banal ou do nada se vira cara, eu acho uma falta de maturidade. E isso me irrita muito. De Sim. pessoas que eu imaginava que eu tinha, de repente, uma certa intimidade ou um certo convívio e sem motivos, pelo menos não que eu soubesse, né? Motivos aparentes, a gente se... Simplesmente a pessoa não fala mais com você, do nada. Ela sai da sua vida, pronto, acabou, entendeu? Então, isso me irrita muito.
Ou fala porque, por exemplo, às vezes é no ambiente de trabalho, né? A pessoa fala com você, mas fala o mínimo necessário e não quis esclarecer o que... De repente você fez uma coisa que pra você era super natural e a pessoa se ofendeu de alguma forma, mas ela também não quer resolver, né? Ela simplesmente parou e você fica naquela, o quê? O que que aconteceu, né? O que que eu fiz?
Pois é. Mas a gente vai aprendendo. A maturidade, né, vai fazendo a gente aprender quem realmente importa, né?
Tem gente que é assim mesmo, de bipolar mesmo, e aí não tem como controlar. Agora tem gente que, sei lá, simplesmente não se importa mesmo e fica por isso mesmo. E tem situações também que as pessoas só se distanciam, mas não por nada, mas aí tudo bem, né? Sabe que quando voltar a se falar vai ser de boa e tal.
Sim.
Mas tem gente doida mesmo. Concordo com você. Tem gente que não dá pra entender o que aconteceu.
Não dá. Uma coisa que me incomoda, além de gente sem noção que para de falar com os outros, é gente... Vizinho sem noção, né? Eu sou cercada por vizinho sem noção. Eu sou a vizinha chata, aquela que tenta fazer de tudo pra não incomodar os outros. E eu sou sempre incomodada, né? Eu tenho um vizinho aqui que inventa de fazer barulho 4 horas da manhã. Tenho vizinho que agora, nesse momento de pandemia, tá fazendo festa, tá chamando uma galera. Enfim, eu tenho muita raiva de vizinho sem noção. Muita, assim, principalmente gente que não respeita o mínimo próximo. Gente que precisa acordar cedo no dia seguinte, a pessoa faz um puta barulhão, sabe? E isso me irrita.
Eu até não tenho muito o que reclamar dos meus vizinhos aqui do condomínio, não. O que tem acontecido na quarentena é que praticamente toda segunda, quarta e sexta, que deve ser o planejamento de exercícios da pessoa, do andar de cima, por volta das 10 da noite, minha filha, parece que é uma cavalaria. Começa uma barulheira de um andando para um lado, o outro andando para o outro. Parece que tem umas 15 pessoas fazendo hit no apartamento de cima. Não é possível.
Sabe uma coisa que me irrita? Fumaça. Gente que gosta de queimar as coisas.
Não, e fica entrando fuligem. Às vezes você acabou de limpar, sei lá, limpou, tua cozinha tá um brinco, aí vem aquele monte de fuligem em cima.
Eu tenho uma rinite ferrada, né? Que nem a gente tava gravando aqui, eu tive que parar, porque meu nariz é um saco. E geralmente é quando eu coloco roupa no varal, Ou quando eu lavo meu cabelo, isso é uma coisa que me irrita. Eu acabei de lavar meu cabelo, escovei, se eu precisar sair para algum lugar, vai ter um fumacê perto de mim, eu vou ficar podre de fumaça. Ou eu coloco roupa no varal e ela vai ficar também cheia de fumaça, não vai ter nem cheiro de amaciante. Então isso me entristece.
Tem que lavar tudo de novo, a não ser que você queira sair defumado por aí.
Amaciante novo, o cheiro é de pinheiro, defumado.
Cheiro de cinzas. Uma coisa que me irrita muito quando eu vou em shopping: vendedora de loja de roupa que quer entrar junto com você no provador. Seja para perguntar se a roupa ficou boa ou para poder te oferecer uma roupa que vai combinar com a outra roupa que você escolheu.
Oi, tudo bem? Vou levar esse cinto, por favor.
Ah, vai ser só o cintinho? Não vai levar mais nada?
Só o cinto.
Tem certeza? Porque esse vestido tá saindo bastante com o cintinho.
Não, obrigada, não quero.
Isso é completamente irritante. Isso me tira do sério. Minha querida, eu escolhi esta roupa aqui, ok? Vou vesti-la. Você nunca mais vai me ver com essa roupa. Você não precisa saber se a roupa ficou legal. Pergunte depois, quando eu sair da cabine, porque eu me sinto pressionada. Parece que eu tenho que desocupar aquele lugar, porque a pessoa fica louca pra te vender aquilo e fica: e aí, ficou legal? Quer que traga outro? O tamanho ficou bom? Quer que não sei o quê? Quer que não sei o que lá? Não fale comigo nesse momento. Eu quero demorar o quanto eu precisar demorar aqui pra poder ver se eu tô à vontade ou não com essa roupa.
Nossa, é irritante isso também. E nessas lojas, uma coisa que irrita é que sempre tem alguém querendo te oferecer o cartão da loja. Já fez o cartão da Marisa hoje? Já fez o cartão da Ceia hoje? Mas faz, porque você vai conseguir tantos % de desconto. Eu falo: não, mas eu já tenho o cartão da loja. Eu falo: sim mesmo, qual é o seu cartão? É o azul ou é o rosa? Tipo, pra saber se você realmente tem o cartão, porque senão eles vão
querer... Ah, mas você tem o azul? Não, se você tiver o rosa, vai ter muito mais vantagem.
Exato, porque esse também é um cartão de crédito. Você pode comprar não só na Marisa, mas como em outros. Nossa, isso irrita profundamente.
E geralmente essas pessoas ficam te abordando na porta da loja quando você tá doido pra ir embora ou você não quer dar a mínima atenção, né?
Sim. Aí você já nem quer mais comprar mais nada. Já vai ficar puto, já não vou comprar mais nada, já me irritou, já não quero mais. Justo, tem uma coisa que me irrita nas redes sociais: são pessoas que publicam produtos pra vender e não informam o valor. Você tem que adivinhar qual que é o preço ou chamar essa pessoa por direct. Geralmente a pessoa fala: ah, é preço, se quiser saber mais informações, chamando inbox. Isso me irrita, velho. Tá vendendo a bosta do produto? Coloca logo o preço. Se não me falar o preço, eu já não quero mais comprar. Já fiquei irritada.
Não, mas sabe o que é? É que o produto da pessoa é muito importante. Então a concorrência não pode saber por quanto você tá vendendo. Como se de repente a própria concorrência não te chamasse inbox. Então não faz sentido nenhum. Se é uma venda rápida, corriqueira, de uma bolsa, de um sapato, de uma roupa, de um computador, fala ali logo, porque se o diferencial da pessoa foi só preço mesmo, se ela não concordar com aquele preço, ela já vai sair fora de todo jeito. Então por que que você vai gastar o teu latim falando em box? Fala logo pra todo mundo quanto que você vai cobrar, né? Muito mais prático.
Já me priei, já me fala logo quanto que é, que senão eu já não quero.
É, já não
fiquei mesmo, né? Mas depois eu queria saber o valor, poxa.
No bom e velho inglês, I'm just looking. Eu só tô dando uma olhadinha.
Não posso.
Vim aqui só dar uma olhadinha.
Olha, uma outra coisa que me irrita em rede social: gente que vai lá, segue você, e do nada ela deixa de te seguir só pra aumentar o número de seguidores dela. E assim, meu bem, você é Beyoncé? Você é Anira?
Você é Jennifer Lopes, minha querida?
Quem é você na fila do pão francês, além de uma réis compradora, assim como eu, antes consumidora? Porque assim, eu jamais que vou ficar te seguindo se você deixar de me seguir.
Nos bastidores, a gente vem percebendo pessoas que deixam de seguir outras do nada, pelo simples motivo que elas querem ser o quê? Blogueirinhas. Elas querem ser pessoas influenciadoras. Elas querem ser pessoas que oferecem coisas para você, que têm parcerias. Então elas são pessoas muito importantes, que elas não têm tempo para te seguir. Então você, Hélice Mortal, por favor, siga essa pessoa. Só que essa pessoa, ela não precisa e não vai te seguir. Porque você depende dela, mas ela jamais dependerá de você.
Isso mesmo, Jô. Porque vamos concordar que influencer a gente vai falar de Rafa Kalimann, né? Que tem aí seus 10 milhões de seguidores, 12 mil, 15 mil, sei lá quantos ela tem.
Nem a Rafa Kalimann, minha filha. Vamos falar da senhora poderosa Beyoncé? Vamos falar de uma Anitta da vida, né?
Ah, é porque assim, eu não falo porque o trabalho da Beyoncé não é de ser influenciadora, né? Mas tô falando assim, essas blogueirinhas que realmente são influencers, tipo, uma Boca Rosa da vida, elas começaram como blogueirinhas mesmo. Agora, esses pseudo-blogueira que, meu, começou ontem, mal aprendeu a usar a função cenas do...
Do
Reels e Instagram. Que tá chamando Reels de Reels. E ainda a pessoa quer tirar a mão com a nossa cara. Ai, já me irritei.
Não, e me cansa muito. Agora você me puxou o gancho pra falar outra coisa que me irrita. Tem gente que só publica parceria o tempo inteiro.
Sim.
É o produto para cabelo que vai deixar o cabelo liso, é o não sei o que lá que vai clarear o dente, é o aspirador de nariz para tirar cravo. E geralmente pode perceber, quando é a sessão do aspirador, a semana inteira todas as blogueiras estão falando do aspirador de nariz. Aí na semana seguinte todo mundo está falando do produto para o cabelo. Qual a credibilidade disso? Eu não acredito em nada, eu não vou comprar nada daquilo. Porque, pra mim, não me influencia em nada. Teve uma época aí que era a febre da cinta. Tudo era cinta modeladora, todo mundo tinha que usar cinta modeladora, porque fulano tá usando. Só que, minha querida, a cinturinha que aquela influenciadora tem não é da cinta modeladora, é porque ela se mata de fazer academia e aí ela fica com aquela cinturinha. Ah, me dá uma preguiça às vezes, sabe? Eu só realmente presto atenção quando é alguma coisa muito diferente e que eu vejo que realmente pode até ser parceria, mas que é uma coisa interessante de se ver. Tamires, tem uma coisa que me irrita, mas me irrita, menina, me irrita num grau. Que eu posso estar na tua casa, mas se eu ver que isso está acontecendo na tua casa, eu vou mudar. Que é o maldito do papel higiênico virado com a pontinha para a parede. Não consigo. Se eu for no banheiro da tua casa e o papel higiênico estiver virado para a parede, eu vou mudar de orientação, porque isso não é a orientação certa. Você concorda ou discorda de mim?
Meu, assim, eu vou te falar que eu não sabia que esse era o lado certo. Eu comecei a fazer do lado, a colocar do lado certo depois de muitos anos, sabe?
Ah, mas graças desde a Deus, que eu casei, né? Aprendi.
Mas as pessoas falavam que estava errado. Aí eu não, só que até agora eu não entendi o porquê. E agora você me falou, né? Que é porque encosta na parede e tal. E eu percebi que realmente quando você
liga... Gente, você vai tirar toda a sujeira da parede pra botar lá nas suas partes.
Opa, meu rolo... Meu porta-papel higiênico, ele é um suporte que ele fica no piso. Ele não encosta na parede.
Tá bom. Mesmo assim, na hora que você vai tirar ele, que você vai fazer o picote, a parte do picote... O picote vai estar lá atrás. Aí você vai puxar, o danado do papel higiênico vai vir todo na tua mão. Vai por mim, tem que ser na parte da frente.
É, não, eu percebi que realmente é mais rápido de puxar, né?
Então não me interessa. Né, não me interessa se eu estou na minha casa. Não me interessa na casa de quem eu esteja. Eu já fiz isso em shopping, pra vocês terem uma ideia. Eu tirei o rolo do local e fiz, botei da maneira certa. Porque é uma questão de costume, gente. Tem que ter costume. Mesma coisa, feijão. Feijão é por cima do arroz e ponto final. Não tem essa de fazer piscininha de feijão e botar a porra do arroz por cima. Não. Isso é questão de caráter, Tamires. Se você não coloca o feijão por cima do arroz, você é uma pessoa sem caráter. Desculpa.
Não. Olha, é assim. Se eu vou comer só os grãos de feijão, por exemplo, se eu comer arroz e feijão, mas feijão com grão, aí eu coloco o grão por baixo e o arroz por cima. Feijão por baixo, arroz por cima. Se não eu vou comer sentido. Só o caldinho do feijão, aí eu coloco por cima do arroz.
Não faz sentido. Ai, Tamires, vamos pensar comigo. O arroz é o quê? Um amido, correto? Ele faz o quê? Ele absorve o quê? O caldinho do feijão. Se você botar o arroz por cima do feijão, ele vai ficar aquela piscina nojenta de feijão.
Fica mó feio.
Gente, diz aí nos comentários, manda e-mail pra gente, fala com a gente no Instagram. Quem que tá certa, Tamires ou Juliana? Juliana é do time feijão por cima do arroz. Tamires, do feijão contra.
Por baixo.
Gente, não. Eu tenho certeza que você já perdeu.
Quando você pede marmita aí no Rio, como é que vem o feijão? Vem em cima ou vem embaixo?
Vem separado, vem num potinho.
Ah, que mentira.
Ah, se ferrou. Não vem, não.
Feijão vem embaixo, porque o feijão tem que ficar embaixo.
Vamos fazer uma enquete na dona Instagram pra poder ver quem tá certa. Então vai ver, eu vou ganhar, tenho certeza.
Tá bom, a gente faz.
Sinceramente, viu, não esperava isso de você.
Não, mas eu quero saber da marmita, fala pra mim. Não vem separado.
Olha,
feijão.
Vem um do lado do outro, vem uma piscininha de feijão com barreira de arroz.
Tá, beleza.
Ô, garota, eu vou pedir no iFood uma marmita. Eu vou pedir uma marmita. Vou rearrumar e vou dizer que veio do jeito que eu queria. Vai ficar os arroz tudo preto, mas vai ficar um do lado do outro. Agora, tem aquela galera, Tamir, sabe aquela galera que gosta de ver pôr do sol? Aquela galera good vibes, entendeu? Aquela galera 100% gratidão.
Gratidão.
100% gratiluz, entendeu? Aquela galera que geralmente é uma galera que tem dinheiro, que tem posses. É uma pessoa que não precisa trabalhar. É uma pessoa que vai passar o dia inteiro fazendo a sua yoga, a sua meditação. Porque ela precisa elevar espiritualmente a sua vida. Pode reparar. Geralmente essa galera que faz curso de respiração, curso de meditação, curso de não sei o quê, tudo voltado para a gratitude, é uma galera que tem dinheiro, porque não precisa trabalhar, cara.
Exatamente. Porque a pessoa... ela não consegue ficar puta, né? Só emano gratidão, luz.
Pô, a pessoa que ela bota lá no despertador dela 7 da manhã e acorda com remela para poder ir tomar banho para ir trabalhar, ela não tem um momento gratiluz dela, cara.
Sim.
A yoga, se ela fizer, ela vai ficar irritada porque a música tá muito devagar.
Ela só agradece quando o dia acaba. Ai, que inferno, cheguei em casa.
Exatamente. Não existe namastê no mundo namasteta. Entendeu? Mundo namastreta não permite que você seja namastê. Gente que vai pro cinema e esquece de botar o maldito do celular no silencioso.
Nossa.
Eu fico isso. Pra morrer.
Tem um lugar que eu arranjo treta no cinema, sabia? Sempre, meu. Ou um lugar pra ter gente sem noção é no cinema, né? Toda vez que eu vou no cinema tem alguém que fica mexendo no celular com aquele brilho fortíssimo. E essa pessoa geralmente fica na minha frente. E eu fico putaça. Ou ela senta do meu lado. Aí quando eu tô tentando prestar atenção no filme, tem aquele vulto. E gente fica comentando o tempo todo sobre o filme.
Ai,
tem. Inferno, velho. Deixa pra comentar quando você sair.
E a pessoa que não sossega o rabo na cadeira? Vai e compra pipoca. Aí depois sai pra comprar refrigerante. Aí depois sai pra comprar a bala. Aí depois sai pra ir no banheiro. Meu filho, compra tudo. Faz tudo de uma vez. Olha o espacinho que tem pra passar aqui. Que saco. Toda hora passando. É um inferno muito, isso.
Além daquele pé que fica insistentemente
chutando,
batendo.
Chutando. Criança, a gente até releva. Porque é criança. Não sabe o que tá fazendo e tal. Agora, adulto que fica chutando cadeira é imperdoável.
Criança não tem mais noção do que adulto. É adulto que irrita mesmo.
Agora, continuando nas sociais, né? Nas reuniõezinhas entre amigos e tal. Gente que fica com cara de cu numa social. Seja porque não tem tanta intimidade com as pessoas ou porque não quer estar ali. Eu acho
que isso... Por que foi?
Exatamente. Se você não tá afim de sair, não saia, meu querido. Agora, se você está na social, interaja com as pessoas, seja educado. Mostre que você é uma pessoa que está vivendo em comunidade. Não é mesmo?
Nossa, isso me deixa muito irritada. Uma pessoa que, assim, se eu não quero ir pra um lugar, eu já falo, não quero ir, eu invento alguma desculpa, eu, sei lá, invento alguma enxaqueca, alguma coisa que eu realmente me impeça de sair da minha casa pra eu não ir pra um lugar e ficar com cara de cu.
Mas aí você vai e fecha a cara pra mostrar pra todo mundo que você não tá querendo estar ali. Pô, vai ser muito mais prazeroso pra você se você interagir com as pessoas, se você mostrar que você tá ali, né? Você não precisa ser o centro das atenções, até porque realmente você não é. Agora, pô, seja educado com as pessoas, né?
Eu acho que parte daquele primeiro princípio, né? Não saia da sua casa se você realmente não tiver afim de socializar. Se você não tá afim de socializar, não saia. Porque, assim, às vezes você não quer magoar uma pessoa, né? Ai, não, eu vou sair com o meu crush porque eu sei que ele vai ficar chateado se eu não for. Só que ele vai ficar muito mais puto com você quando você for e fizer essa cara de bunda que você costuma fazer.
Exatamente. Você vai, até porque você tá nessa situação agora, mas depois o jogo vira. Agora, tem coisa mais irritante do que telemarketing? Do que musiquinha de espera de telemarketing? E geralmente são aquelas músicas que é pra, realmente pra você desligar o telefone, né? Quando é telemarketing receptivo, que ela não tá nem um pouco afim de saber qual é o seu problema, aí que vem aquelas músicas ensurdecedoras e irritantes.
Sim, mas acho que agora eles têm uma lei, né? Que não pode mais deixar a gente na musiquinha, né? Eu não lembro de ter tido
uma... filha, essa lei se aplica em São Paulo? Aqui no Rio não se aplica, não. É musiquinha de 30 minutos, tá? Bem no teu ouvido. Geralmente, quando eu tenho problema na... Vou falar mesmo, vou expor mesmo na internet. Dona Net, Net Oficial, o serviço de vocês é uma bela de uma porcaria, tá? E quando eu tenho problemas, eu ligo pra Net, fico lá que nem uma retardada no telefone, uma hora e meia, esperando pra ser atendido, pra no final a ligação ainda cair. Isso que é pior ainda.
E o aplicativo não funciona? Chamar eles pelo aplicativo. Fica em casa, não chama pelo aplicativo.
Aplicativo não resolve nada. Geralmente são problemas. Geralmente no aplicativo tem aquelas coisas mais básicas, né? E quando dá problema aqui, dá o problema, o senhor problema. Por exemplo, mês passado, simplesmente resolveram tirar um poste da minha rua. Resolveram assim, vamos tirar esse poste daqui. Não tá bem localizado aqui na rua, vamos tirá-lo. O que aconteceu? Aqui no meu condomínio são dois blocos. Bloco 1 ficou com internet, bloco 2 ficou sem internet. Aonde eu moro, no bloco 2, fiquei 2 dias inteiros sem internet. E aí foi, nossa, foi um suplício para poder resolver isso. E, gente, em tempos de pandemia, você ficar sem internet durante 2 dias é enlouquecedor. Agora, sem internet, você vai fazer o quê? Você vai ler livro e vai dormir.
Não, ficar sem internet é o ó. Ainda mais nos tempos de pandemia, não rola. Não rola, agora, né? A gente tá falando realmente é um white people problem, porque, né, tem toda uma galera aí.
São coisas... Não, claro, isso tudo que a gente falou, Tamires, é nada perto do que pessoas
parte de problemas muito maiores, né? Por favor, nos deem essa licença poética, a gente também pode reclamar um
por
pouco,
isso,
né?
Exato.
Por favor.
Não, a gente já deu esse disclaimer logo no início do episódio pra... Daqui a pouco vão estar zoando a gente, né? Coitadinhas, né? Não pode esperar a ligação do telemarketing. Mas é que são coisas... Gente, dependente se é white people problem ou não, são coisas que irritam.
Me irritam, pronto.
E quando você vai na praça de alimentação e ela está, obviamente, não em tempos de pandemia, completamente lotada, e vaga aquela cadeira ali na tua frente, aquela mesa na tua frente, só que o abençoado que estava na sua frente, que usou aquela mesa, não recolhe o lixo que ele produziu. Então ele simplesmente sai, ele levanta e sai.
Nossa, dá muita raiva de gente mal educada, né? Isso é o fino da bossa, né? A pessoa, ela comeu.
Não, eu fico pensando como é que é na casa dessa pessoa, né? Ela termina de comer, ela deixa o lixo ali na mesa, ela não recolhe o lixo na casa dela, deve ser assim também, né?
Gente, e assim, não é difícil, né? Geralmente as pessoas comem, quando vai no shopping, a maioria do povo come fast food, então são embalagens que são leves, mesmo que não fossem. Né? Não vai cair sua mão, não vai te deixar mais rico ou mais pobre, ou, sei lá, impotente sexualmente falando, o fato de você erguer uma bandeja e levar até uma lixeira, velho.
Claro, é educação. É difícil. Vamos ter fazer, né? Um pouquinho de educação, só um pouquinho de educação. Sabe o que eu lembrei? Que a gente estava falando de rede social, agora que eu lembrei. Sugestão de novas amizades ou contatos em redes sociais. Gente, querido Facebook, se eu não tenho essa pessoa na minha lista, é porque ou eu não quero ou eu não a conheço. Então, por favor, não me mande sugestões de novas amizades. Eu não tô afim de receber isso. Eu vou lá, oculto. Toda hora eu oculto, 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 oculto. E sempre tem um Zé da Silva lá que eu nunca vi na vida, que tem duas amizades em comum. E o Facebook achou por bem. Vamos fazer amizades. Por que não socializar com pessoas que nunca vimos na nossa vida, não é mesmo?
Faz muito tempo que eu não abro o meu Facebook. Eu abro quando alguém fala, olha, te marquei numa coisa, dá uma olhada lá no Face. Aí eu vou e entro. Porque, me deu... desde as eleições que eu parei de entrar no Facebook, porque o Facebook é um novo Orkut, aí me deu uma canseira.
Virou um novo palanque eleitoral, né?
Exatamente. A única coisa, quando eu abro o meu Facebook, eu sei que só vai ter avisos de aniversários, que vão ter... memes que eu já vi todos no Instagram ou pelos grupos de WhatsApp. Vai ter um monte de mensagens de bom dia no Messenger, que eu também não vou baixar mais um aplicativo. Isso me irrita. Eu não entendo por que que o Facebook quer que você abra um outro aplicativo para você ver as mensagens que são encaminhadas dentro do Facebook. Eu não vou, não baixo o Messenger porque eu acho...
Exatamente, o Messenger não faz o menor sentido, né?
Não, não gosto. Aí fica lá aquele monte de notificação. Eu tenho toque com notificações, mas eu já não abro pra não ter que ver aquelas notificações que me incomodam.
Eu também já deixei de usar há muito tempo o Facebook. Eu também uso só em casos extremos. Hoje em dia a gente quer coisas muito mais rápidas, né? Coisas mais corriqueiras.
Ju, acho que a coisa que mais me irrita... Eu não vou conseguir, obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo que realmente irrita a gente, né? Mas se eu puder falar da minha lista... Primeira coisa que entraria como coisa que mais me irrita é quando uma pessoa fala o seguinte pra mim: Tamires, eu preciso te falar uma coisa, mas não dá pra ser agora. Amanhã eu te conto. Ou eu te ligo depois. Mais tarde eu te falo. Eu odeio com todas as minhas forças.
Não, a pessoa
curiosa.
Nunca vai conseguir fazer isso comigo. Porque ou ela vai contar na hora, ou então ela não vai mais fazer isso. Porque quem aguenta, gente? Nem que a pessoa não seja ansiosa. Quem aguenta uma situação dessa? Eu vou ficar o dia inteiro pensando naquilo. Pode não ser nada, como pode ser muita coisa.
eu sou extremamente ansiosa. E quando uma pessoa faz isso comigo, ela sabe que é um jeito de me torturar muito, muito.
Não, menina, se você ia trabalhar numa boa, você não vai trabalhar mais numa boa, porque você vai ficar pensando naquilo o dia inteiro.
Eu vou viver, eu vou ficar pensando o que será que aquela pessoa quer me contar. E eu vou, assim, vou criar várias teorias da conspiração na minha cabeça, geralmente de coisas péssimas, né? E enquanto ela não me falar, não vou sossegar. Então, assim, se você gosta de mim... Aliás, se você não gosta de mim, faz isso comigo. Que eu vou ficar muito puta.
Agora, Tamir, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um tema pra gente falar pro próximo episódio. Mas amanhã a gente te conta, tá? Eu vou te falar só amanhã. Hoje eu não vou falar, não.
Ah, da mãe.
Mentira. Ah, e tem mais um que eu esqueci de falar, que é o famoso fiscal da alimentação alheia. Quando você, bariatricado ou não, fez uma dieta e perdeu lá seus quilinhos, você tá totalmente diferente e tal. Aí fulano vem, mas peraí, você pode comer isso? Ah, eu não acredito que você vai comer tudo isso. Mas você aguenta comer tudo isso? E você pode comer esse doce?
Quantas gramas você come?
É, não acredito que você vai estragar a sua dieta comendo isso. Não, não vou deixar você comer isso. Gente, não faça isso. Se a pessoa tá comendo, deixa ela comer. Ela sabe o que ela tá fazendo. E mesmo que ela não saiba o que ela tá fazendo, ela não pediu sua opinião. Você não é nutricionista dessa pessoa, a não ser que você vá sair com seu nutricionista. Aí tudo bem, tá liberado. Pode criticar, pode trazer a tabela nutricional pra mostrar que aquele alimento não é bom pra você. Fora isso, cala a boquinha, porque não vai agregar em nada. Só vai irritar a pessoa.
Sim, e o fato de a gente ter esse perfil bariátrico, né? As pessoas se acham no direito de controlar realmente a sua dieta. A gente acaba partilhando o que a gente come porque é legal que as pessoas vejam que você, apesar de tudo aquilo que você já passou para conseguir e tá passando, né? Para conseguir chegar no, na sua meta, no seu objetivo, você tem uma vida normal, né? Que é uma vida como de qualquer outra pessoa depois da cirurgia, né? É uma vida além da bariátrica. Então, acho que ninguém operou ou muda de estilo de vida para nunca mais poder comer um hambúrguer quando sentir vontade, ou poder comer uma pipoca quando vai assistir um filme, enfim, que seja qualquer que seja a escolha, né? Simplesmente não há por que julgar ou condenar toda uma mudança, né, no estilo de vida de uma pessoa por conta de um prato que você vê ela fazendo.
Não,
eu acho
e
isso
outra, deixa a pessoa viver também, né, gente? A pessoa também vai comer o doce dela, qual o problema? Ninguém Sim. pediu pra você fazer a dieta dela. Por que você vai se meter? E é um comentário tão invasivo, né?
Ah, mas também tem fiscal de prato, tem fiscal de corpo, né? Que geralmente as meninas... gente que passa por uma grande evolução, assim, de mudança de corpo e tal, que tem às vezes bastante sobra de pele, as pessoas fazem questão de falar, nossa, mas você era melhor gorda, porque você... Olha o tanto de pele que você tem hoje, sabe? Gente, acho que...
Não, esse é o grande filho da puta, né? Porque a pessoa dizer que você era melhor quando você estava gorda, dá vontade de xingar na cara da pessoa, né? Porque, pô, o que eu vou fazer então? Eu emagreci. Agora você olha pra minha cara e diz que eu era melhor quando eu tava gorda. Então o que você quer dizer? Eu tenho que engordar tudo de novo porque você acha que quando eu tava gorda eu era mais bonitinha? Ah, ou se liga.
Enfim, gente sem noção irrita num grau, seja na internet ou seja pessoalmente. Não seja essa pessoa que irrita, por favor.
Não, por favor, não seja essa pessoa. E não seja essa pessoa também que deixa os seus ouvintes de saco cheio de ouvir um podcast interminável. Então, por isso, para vocês não ficarem irritados, a gente vai finalizar esse podcast, que eu acho que já deu motivo para dar muita irritação, né, Tamir? E no próximo podcast a gente vai vir com outro tema, como sempre a gente faz, novos temas, e a gente espera vocês aqui de novo. Bom, Tamir, diz pra gente aí, pras pessoas que ainda não nos seguem, onde elas podem encontrar a gente?
Não se irrite, por favor, não siga.
É muito simples.
É muito simples. Bom, nós temos o Instagram do podcast, que é o @ comigo ninguém pode, e os nossos Instagrams pessoais, que o meu é baridabruto, @ bari, de bariátrica, né, baridabruto.
E o meu é slivedaju, que é S-L-E-E-V-E, slivedaju. Bom, e além das redes sociais, vocês também podem mandar as dicas, sugestões de temas, o que vocês acham que a gente podia falar que renderia um bom episódio? Vocês podem mandar para o contato.comigoninguempode, P-O-D no final, sem o E, @gmail.com.
A gente agradece se você escutou até agora e na próxima semana nós viremos com um episódio lindo, maravilhoso e um novo tema super gostoso para você escutar. Tá bom? Te esperamos na próxima semana. Um beijo.
Tchau.
Tchau.
Acabou, porra!